Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Depois de Zandvoort, a Fórmula 1 muda completamente de cenário e viaja até Monza, onde a pressão está no máximo e, claro, todos os olhos são virados para a Ferrari. Por isso já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar um like e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo, porque hoje temos muito para falar. Eu sou a Leonor Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, a nossa magnífica produtora de conteúdos, Beatriz Cunha. Do meu outro lado, o nosso responsável pelo conteúdo editorial da FL, Fernando Correia. E por fim, mas não menos importante, o nosso convidado de hoje, que curiosamente regressa na corrida mais importante para a Ferrari, Diogo Ruas.
Agora há palminhos.
Não sei se eu regresso por causa disso, mas tudo bem.
Mas eu achei curioso. Eu achei curioso. A data em si.
Não existem coincidências.
Então, é verdade.
É Vitória Vermelha este fim de semana?
Provavelmente não.
Eu concordo contigo, infelizmente.
Claro, eu estava aqui já começar a colar.
Claro, não é?
Bem, antes de falarmos quem é que pode ganhar e quem é que pode perder este fim de semana, temos de falar do palco onde tudo vai acontecer. Porque Monza não é apenas uma corrida no calendário. É um dos circuitos que melhor representa aquilo que a Fórmula 1 é. Velocidade, história e uma pressão enorme de cada volta em volta. É um circuito que está no calendário desde 1950 e que recebeu o Grande Prémio de Itália praticamente todos os anos desde então. Tem 5,8 km, 11 curvas, 4 zonas straight mode e 53 voltas para fazer 35 km, com a Pirelli traz a sua gama mais soft de pneus com os C3, C4 e C5. E aqui, a verdade é que não há muito espaço para esconder os problemas. Os carros passam cerca de 80% a cada volta na aceleração máxima e por isso é que Monza é conhecido como o templo da velocidade. Agora sim, para vocês, quem é que vos pode surpreender neste circuito?
Um bocado difícil dizer, né? Ainda por cima com os regulamentos que estamos a viver neste momento, mas eu acredito que não é uma surpresa, mas eu acho que a Mercedes continua a ter a upper hand para este fim de semana e por mais que eu gostasse de acreditar num triunfo da Ferrari, mesmo com os updates novos que vão surgir com o AdWords e com os aparelhos específicos para Monza, eu acho que eles ainda lhe carecem um pouco comparativamente à Mercedes.
Ok.
Sim, eu tenho que concordar que a Mercedes há de ser sempre uma força. Acho que este ano não podemos excluir de nenhuma
hipótese. Mesmo com a situação particular do Kimi estar a arrancar do final da grelha.
A Mercedes supostamente escolheu esta pista de propósito porque seria mais fácil de ganhar lugares de volta com essa penalização. Por isso eu acho que mesmo assim é possível, porque se eles acreditam, quem somos nós? Eles até agora têm feito o trabalho bem.
Okay.
Por isso, mas acho que também podemos ver a Ferrari muito forte, porque obviamente estão em casa, vão ter um novo motor, um novo turbo, vão ter aquilo tudo... tudo mudado, acho que pode ser uma oportunidade também para eles.
Mas acho que, mais a falar sobre a Mercedes, Russell vai estar mais a lutar pela vitória e Kimi vai estar numa, pelo menos, não sabemos como é que ele se vai qualificar, mas vai ter uma corrida mais de recuperação.
Pois, imagina que pelo menos a parte do início há de ser sempre de recuperação, porque ele vai começar sempre, mesmo que consiga pole, vai sempre começar 10 lugares atrás, já fica a meio da grid. Mas eu acho que ele tem drive suficiente para conseguir ultrapassar aquela... Sim, acho que ele em casa também normalmente não lhe corre assim tão bem, por isso não
vamos
é como se... Exato.
Diogo, concordas?
Eu acho que nós temos de também ter em conta o que é uma surpresa. A surpresa é só vencer, porque se for só vencer estamos a esquecer de um piloto que foi o que ganhou as duas últimas corridas e se calhar é o mais provável a ganhar este fim de semana, tendo em conta o que tem sido o ritmo do Russell nos últimos fins de semana, onde tem estado muito atrás, sabendo que ganhou a corrida sprint em Zandvoort e teve uma excelente qualificação também onde ficou à frente de Antonelli, mesmo que depois nos arranques tenha acabado por perder posições. A verdade é que Lando Norris tem estado a ser o homem a bater, e quer dizer, é o homem a bater da temporada, é literalmente o campeão, não é? E o maior challenger dele começa muito provavelmente, se não 10 lugares, provavelmente no fundo da grelha, e a Kimi Antonelli vai ter uma tarefa complicada em casa. Agora, eu acho que a Ferrari pode também acabar por surpreender. Não sei se vai ser suficiente para a vitória, mas se formos a ver o que é este circuito para este fim de semana, temos de ter em conta que vamos ter no mínimo 4 zonas de straight mode, é o que está previsto acontecer, para já, pode haver alterações porque se calhar vai acabar por não ser muito seguro, mas logo aí isso ajuda muito a Ferrari, que sabemos o déficit que tem em relação ao motor, o Ado também vai entrar em força, não é? Por isso a Ferrari tem já aqui mais um boost de confiança para correr também em casa, mais do que o que já tem. E depois temos de ter em atenção temos de ter mais uma coisa em atenção, que é a Ferrari tem aqui uma chance de replicar o que fez em Silverstone e também na Áustria, que é uma pista com zonas onde o Richards vai estar mais elevado comparado às outras anteriores, também vai ajudar com que a Ferrari tenha mais chances de poder lutar um pouco de igual para igual. E com Antonelli no fundo, já vimos em Silverstone que a Ferrari deu-se bem, a verdade é que a McLaren desde então não trouxe upgrades. A Ferrari vai dar upgrades, por isso eu acho que está em cima da mesa para qualquer equipa este fim de semana. Mas só quem fica um bocadinho mais atrás, que calhar vai ser a Red Bull, mas isso também deve-se aos outros problemas do carro.
E acham que, podem, que o Antonelli neste caso pode perder o controle do campeonato?
Não.
Acho que é muito cedo para dizer isso.
Não, e sinto que ele... Eu acho que o que nós vimos no ano passado com o Antonelli em casa e na Europa no geral não pode servir de sample para o que estamos a ver este ano. E eu já disse na semana passada, eu acredito num pódio pelo menos de Antonelli.
Okay.
Para este fim de semana?
Sim.
Eu acho que é um pouco difícil de ver isso a acontecer. É realista, mas eu acho que ao mesmo tempo é um pouco difícil. Agora, se formos ver o que é a Mercedes ao longo do ano, a Mercedes continua. Se não é seu carro a bater, em 90% dos cenários a Mercedes tem um carro para ganhar
pacote.
A corrida.
Sim.
Se calhar a McLaren está agora um bocadinho melhor, mas mesmo assim temos de ter atenção que a Mercedes está pronta para trazer mais um pacote massivo daqui a umas semanas em Sepang. Agora, o que pode começar a complicar é se a Ferrari e a McLaren continuam a conseguir trazer upgrades desta maneira. Nós sabemos que a Ferrari consegue estar a trazer upgrades desta maneira porque não apostou num design já muito desenvolvido no início do ano, trouxe uma coisa mais simples para ir desenvolvendo ao longo do ano e parece estar
e
a resultar.
Upgrades específicos para pistas.
Mas se calhar vai ser um bocadinho tarde para conseguir disputar a luta do campeonato. Agora, Norris tem aqui uma oportunidade excelente para fazer o que viu o Verstappen quase a fazer-lhe o ano passado, e agora se calhar tem uma tarefa um bocadinho mais fácil, porque vamos ser sinceros, Antonelli não está ao nível do que era o de Verstappen no ano passado, mas Norris também não estava ao nível do que era Verstappen, por isso eu acho que é muito interessante e é bom podermos ver o campeão a ter chance de defender o título.
Sem dúvida.
Tu achas, tendo em conta as limitações do pacote da McLaren, achas que Monza pode ser uma pista boa para eles? Mesmo tendo em conta, Norris vem duas vitórias seguidas, sim, mas são pistas completamente diferentes.
Acaba por ser a maior incógnita, não é? Porque, a dizer, em Silverstone vimos que a McLaren não estava lá.
Sim.
E agora vai voltar a estar numa situação onde, ok, que tem mais reta e aqui o motor vai fazer a diferença, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos como é que eles vão ser neste tipo de pista.
Ok.
Eu acho que vai ser muito curioso, não sabemos bem o que é que pode acontecer, porque lá está, é um daqueles circuitos onde tens um setup completamente diferente do que são os anos, do que são os outros circuitos, não é? Por isso, está tudo em aberto.
Ok. Há pouco estavas a falar aqui de Verstappen e a verdade é que Verstappen está a 112 pontos do líder. Ou seja, matematicamente a situação é um pouco mais complicada e a verdade é que também veio de um TNF. Mas como tinhas dito, Monza fez precisamente o circuito onde ele ganhou o ano passado. Bia, achas que Verstappen ainda pode estar aqui nesta luta? Ou é um elemento que pode simplesmente baralhar as contas?
O que é estar nesta luta? Imagina. Primeiro, nunca aconteça nada como aconteceu a semana passada, porque já chega. Já tivemos vezes suficientes do Verstappen na parede, já chega. Mas acho que, obviamente, há de estar presente na parte mais alta da grelha, obviamente vai estar ali no meio, mas não sei até que ponto é que vai conseguir mesmo lutar pela vitória, porque não tem o carro que consiga competir com os outros carros, sinceramente.
Ok. Tu concordas?
Eu acho que Max Verstappen pode sempre baralhar as contas a toda a gente, mas eu sinceramente acho que para o campeonato este ano eu acho que a Red Bull não está lá.
Okay.
O problema é que Verstappen pode baralhar, mas o carro não o ajuda neste
não
caso.
Não permite.
Ele próprio já deu uma entrevista a dizer: nós este ano somos a quarta melhor equipa e não há muito que vá mudar até ao final do ano. Verstappen pode ser o melhor piloto do mundo, mas sem o carro não,
então,
não consegue fazer
nada. Eles são
limitados,
não podem fazer o chassi, que é o maior problema deles no momento, por isso. Só em 2027 é que haverá alguma mudança mais.
Obviamente que ele tem sido o ano mais fácil para Verstappen, mas também não é muito por culpa dele, é mais por causa do carro, mas também não podemos esquecer que, por exemplo,
que
no
um
último fim de semana... Há um misto de situações,
vimos erros dele e vimos
o erro dele há duas semanas atrás, sim. Vimos outro erro dele no peão na primeira volta em Miami, são coisas que acontecem, a equipa
claro
também não tem estado a 100%.
Isso afeta-lhe depois o psicológico,
claro.
A realidade é que este ano para Verstappen, quer seja pelas situações com o carro, quer seja pelas situações...
A corrida em Zandvoort também acontece por ser um pequeno azar, onde também teve doente durante o fim de semana. Vimos aqueles rumores de 39 graus de febre, ele próprio queixou-se disso. Não, obviamente não é desculpa para o que acontece no domingo, é claramente um erro
sim.
dele,
uhum.
Mas não é isso que define Verstappen, e este fim de semana obviamente que vai querer ter um melhor resultado, mas também vamos ser realistas que o carro tem é muito difícil alguma vez Verstappen ganhar uma corrida este ano. E é algo um bocado triste, porque Verstappen ganha uma corrida todos os anos desde 2016 e este ano se calhar não vai ter a chance de o conseguir fazer, mas a Fórmula é imprevisível, por isso.
Exatamente.
Vamos ter que ficar a ver. Agora, quem é que nós achamos que pode ter mais dificuldades? Olhar mais assim para o midfield.
O midfield, podemos considerar a AS midfield neste momento?
A AS
está muito atrás, já não há muito que possa fazer.
Olhando para o resto, a Williams conta com o motor Mercedes, mas a verdade é que tudo naquele carro
upgrades.
Está sem os upgrades, aquilo está um bocado difícil. Alpine
vai estar
um
forte na mesma, poder ir para os pontos, e depois é a Racing Bulls o destaque por agora.
Sim, a Racing Bulls continua a liderar o midfield.
E eu acho que é um ponto que também não...
teve na última corrida ficou em oitavo, por isso também pode ser.
Por acaso
aqui...
é um ponto que não estamos a ter em conta. Temos de lembrar uma coisa, que se calhar a adjar ainda, no dia em que estamos a gravar isto, ainda não está definido se vai correr ou não, por isso se calhar vamos ver Tsunoda.
Sim, pelo que eu tenho acompanhado, ele tem-se sentido melhor do pulso e pelo menos quer, tem vontade de voltar para este fim de semana, mas não sei até que ponto é que o corpo dele vai permitir ele fazer isso ou não.
Temos de ver se ele ouve as recomendações de Marco Márquez,
não é? O Marco Márquez disse, não vale a pena correr fazer uma corrida e sacrificar uma carreira, não é?
Exatamente.
Por isso,
e alguém que sabe o que é que está a falar.
Alguém que sabe muito bem do que está a falar e que inclusive ganhou este fim de semana,
Foi onde este fim de semana?
Foi no Aragón. Mais uma corrida, a remontada continua. Depois de estar mais de 100 pontos atrás, está agora a poucos pontos, 19 pontos, se não me engano, da liderança do campeonato.
Foi um fim de semana bom para os espanhóis, então, no desporto motorizado, com o Palu a ser campeão pela quinta vez.
Palu a ser penta. Marques a preparar-se para ser Deca campeão.
Pronto, mas vamos voltar à prova rainha.
Bem, a verdade é que já falámos aqui muito do Adu e agora sim queremos perceber o que é que vem este Adu da Ferrari, porque a verdade é que não é só uma atualização de parcial do piso, já vem com asas, já vem com um pacote inteiro de atualizações específicas, como tinhas dito, para Monza. Achamos que isto pode ser uma oportunidade boa para lutar em casa.
Há uma espécie de mimo todos os anos que diz que a Ferrari parece que desenvolve um carro especificamente para ganhar em Monza.
E eu acho que temos que focar em alguma coisa.
Este ano, eu acho que eles apostaram muito. Não sei se. Lá está, é difícil dizer se vão ver resultados deste investimento, mas é bom saber que estão a trabalhar para isso.
Sim, definitivamente. Eu, pelo menos, quero ver se este trabalho vai dar resultados ou não. Eu imagino que sim. Eu tenho gostado de estar a ver a Ferrari a lutar mais este ano. E se há sítio para fazer em Monza, e eu acho que com. O novo motor, o Adu com o turbo alterado e tudo o que temos visto até agora, acho que é capaz de dar bom resultado.
É assim, o problema do motor já é uma questão que vem desde o início do ano e não é específico para Monza, não é? É algo que a Ferrari tem mesmo de melhorar porque é o calcanhar daqueles que lhes está a impedir de realmente disputar este campeonato. Quantidade de fins de semana onde saímos a ver a Ferrari, se calhar em média, 2 a 3 décimos atrás e tudo vinha nas retas. Era o gráfico mais deprimente que alguém podia ver, onde os pilotos são tão rápidos nas curvas e depois não conseguem fazer nada porque perdem muita potência na reta.
Eles são os mais rápidos do campeonato nas curvas médias e nas curtas.
E a quantidade de vezes que vimos Hamilton e Leclerc a queixarem-se porque não conseguem fazer nada, porque nas retas acompanhar. A situação é desesperante.
Mas tu achas que 10 cavalos é suficiente? Os alegados 10 cavalos que se vão ganhar este fim de semana é suficiente para fazer alguma coisa?
Os alegados 10 a 15 cavalos, que parece que a cada semana vem-se a perder alguns, acabam por ser o suficiente, se calhar, para poder minimizar um bocadinho mais esta distância, mas a verdade é que, pelo que vimos nas notícias, é para cortar em metade a diferença, ou seja, estamos a falar de uma diferença que pode ir de 20 a 30 cavalos ainda para a Mercedes, que não vai ser recortada totalmente este ano, como
não,
é óbvio,
impossível.
Vai ser para apostar para ter uma boa base para 2027.
Até porque
que é,
a Mercedes ainda
tem
o token do Adu para utilizar.
Que vai usar já este fim de semana, porque... tem de usá-lo este ano, porque a partir do próximo ano já não o tem. Por isso, vamos ver o que é que a Antonelli também vai fazer com aquele motor novo. Mas a Ferrari...
Isso é uma coisa que nós não mencionámos também. Antonelli vai começar com um motor novo e...
Daí a penalização, devia mencionar o contexto, sim. Vai começar...
Sim, a Antonelli vai ter já um motor doado.
Mas recortar o pelotão com um motor novo é muito mais fácil também, note-se.
Vamos ver como é que Antonelli também como é que lida a ter de correr em casa, porque as últimas vezes não foram muito boas, e a começar atrás. Também há que ter isso em conta. Agora, a Ferrari traz também as atualizações específicas para a pista, tal como muitas equipas vão trazer, porque acaba sempre por ser... Também temos lembrado uma coisa. Era nova de regulamentos de carros.
E é uma pista
a aerodinâmica nova. É preciso trazer as asas já específicas para este tipo de circuitos, porque Monza, lá está, é o circuito mais único no calendário no que vai ser aquelas asas que parece que nem sequer têm uma asa traseira. Parece que o flap, que antigamente era para o DRS e agora para o straight mode, é mais valia se calhar nem estar dentro do carro, não é? Vai ser...
Vocês acham que é uma boa opção para a Mercedes ter escolhido esta pista em específico para fazer a atualização no motor?
Sem dúvida.
Eu diria que sim. Já passámos um bocado o halfway point do campeonato e, é como estamos a dizer, é uma pista que vai ter oportunidades de ultrapassagem. É um carro rápido e Antonelli... O homem a bater é Norris, mas o homem a bater nas contas deste ano é Antonelli.
Sim, mas temos de ver, é o melhor sítio que a Mercedes podia trazer. Acaba por ser um pouco bruto e harsh para Antonelli ter de começar do fundo aqui na corrida de casa, especialmente depois da campanha que tentava fazer ao longo do ano. Mas a única melhor opção que eles tinham era Spa. Foi o caso que Norris utilizou, porque é a pista mais longa e dá para fazer um feito facilmente, tal como vimos Verstappen várias vezes ao longo dos últimos anos a fazer. Mas a verdade é que se a Mercedes queria introduzir o Adu, e se formos ver o resto do campeonato, as melhores pistas para trazer acabam sempre por ser Monza ou se calhar Sepang, mas Sepang já é muito mais à frente do campeonato, eles precisam trazer um motor também por questões de fiabilidade, por isso é o melhor sítio onde eles podiam trazer. Russell eventualmente também vai ter de levar uma penalização mais à frente, se calhar em Baku, vamos ver.
Okay. Eu penso que tinha visto que seria na Malásia mesmo.
Okay.
Que seria mais à frente, que seria dessa altura.
Pronto, Sepang, o Russell vai ter um carro totalmente novo, então, também com os upgrades que vão trazer para lá. Mas tem de ser sempre mais em pistas longas, ou então, neste caso, pistas onde consegues ultrapassar muito facilmente, especialmente quando tens a vantagem que tens no motor.
Eu agora, voltando de atrás um bocadinho à Ferrari e à última corrida, que tu por acaso até estiveste em Zandvoort, como é que tu sentes que vai estar o ambiente na garagem da Ferrari este fim de semana?
Eu acho que as perguntas...
Tendo em conta que Lewis pediu desculpa, será que foram desculpas sérias ou foram desculpas só para apaziguar nos mídia? Qual é que é a tua opinião?
Vai ser um ambiente, se calhar, ao início um bocadinho mais chato e muito pesado, não só pelo que aconteceu, mas também por toda a expectativa de ser a corrida da casa.
Exatamente.
E a verdade é que não vai começar logo em Monza, vai começar em Milão no evento que a Ferrari vai fazer amanhã, ou seja, quarta-feira. E quero dizer... Quando as perguntas começarem a surgir, vai haver muitas perguntas, tal como já vieram desde a pausa de verão, e a verdade é que não foi só a Ferrari, a Mercedes também teve as perguntas de ordens de equipa a começar, curiosamente dada por jornalistas italianos, neste caso a Mara Sangiorno. Mas a Ferrari vai ter aqui uma situação que vai ter de ser o Vasseur a aparecer e a intervir de uma vez por todas.
Sim, é o trabalho dele gerir neste tipo de situações também.
E acabou por geri-lo internamente, ao ponto que Hamilton acabou por pedir desculpa, porque temos que ver uma coisa...
Mas achas que Hamilton pede desculpa por indicação de Vasseur?
Provavelmente, porque temos de ter atenção a uma coisa, os comentários de Hamilton acabaram se calhar por ser um bocadinho excessivos, não só dentro de pista, mas também depois
não se via Lewis Hamilton, é raro ver Lewis Hamilton assim tão frustrado também. Verdade seja dita.
Mas é uma frustração que é perceptível. O problema é que a Ferrari acabou por não saber gerir bem as estratégias dos pilotos. Acontece que não foi Leclerc que ignorou ordens de equipa. Leclerc tinha a sua estratégia, que depois a Ferrari...
Queria construir o offset para Russell.
A Ferrari acabou por perceber que se Leclerc fizesse essa estratégia ia prejudicar o Lewis Hamilton, onde já estava visivelmente frustrado, e conseguíamos ouvir isso, não é? E com toda a razão, porque a corrida dele estava a ser arruinada, mas não por culpa totalmente de Leclerc, é porque o Leclerc estava a fazer a corrida dele. Uhum. E a Ferrari depois acaba por não saber o que fazer e no pânico pede então depois para Leclerc parar uma volta a seguir, mas a verdade é que a corrida de Lewis Hamilton depois já está... um bocadinho arruinada, mas ao mesmo tempo ele também não teve sorte com o Virtual Safety Car no final, quando ia mesmo, parecia mesmo que ia passar George Russell, entra o VSC e depois logo a seguir do VSC acaba por já não ter chance e também se calhar não arriscou tanto como muita gente esperava que arriscasse, se calhar podia ter arriscado um bocadinho mais, mas não arriscou. Agora, Vasseur tem de chegar-se à frente e explicar que os pilotos podem lutar entre si. Não sei se vai admitir que se calhar errou na estratégia ou não, porque a verdade é que fez o que tinha a fazer, experimentou um piloto com o duro, um piloto com o médio não funcionou tão bem como o duro e acabou por ser Leclerc o azarado no meio disso tudo. Agora, não há razão para ordens de equipa quando os dois pilotos são rápidos e também temos de dizer e dar destaque que Leclerc nas últimas 5 corridas, em termos de ritmo, tem sido mais rápido do que Lewis Hamilton e tem acabado à frente em todas, exceto agora na corrida de Zandvoort e na qualificação de Zandvoort, onde a Ferrari andou a brincar com o deployment.
O ritmo dele estava mais rápido do que o Lewis Hamilton marginalmente.
Sim, era um ritmo monstruoso ao nível de Antonelli e Norris e quem sabe o que teria sido o fim de semana da Ferrari com uma boa qualificação. Agora, cabe a Vasseur meter a ordem na equipa e dizer publicamente temos dois pilotos muito bons. Hamilton está agora, como já temos visto ao longo do ano, a entrar de uma boa forma. Leclerc já recuperou o ritmo que parecia que tinha perdido, inclusive já vimos em telemetria que a confiança dele nos travões já está lá a 100% tal como estava de antes, por isso a Ferrari tem tudo neste momento para meter ordem e quem sabe daqui a 6 meses, quando começar a temporada de 2027, dizer que vamos ser campeões.
Com Lewis Hamilton.
Isso aí eu já não sei. Eu acho que, vamos falar seriamente, eu acho que a Ferrari tem dois pilotos com o potencial para serem campeões. Leclerc parece ter um bocadinho mais velocidade outra vez, tal como já tinha sido a tendência.
Neste momento, sim.
Mas um Lewis Hamilton com a oportunidade de ser campeão, e se calhar o que poderá ser a última oportunidade de ser campeão, tal como Leclerc também tem de pensar que é o caso para ele, se eventualmente isso acontecer, eu não sei quem é que vai conseguir aproveitá-la, mas são oportunidades para os dois pilotos e uma oportunidade para uma equipa que não ganha há muito tempo. Especialmente quando também temos de falar Monza e livery especial
para
relembrar o Kaiser, o maior
30 anos de Michael, da entrada de Michael Schumacher,
o maior herói da escuderia, por isso...
Com a Ferrari
não é esta livery até?
Não, é a livery uns anos mais atrás. Essa é dos anos 2000.
Este é o F2002?
Não sei se é o F2002... mas é claramente um dos Fs dos anos 2000.
Sim,
dos
com,
early 2000s,
com o icónico Marlboro.
Mas a livery da Ferrari para Monza é de 1996.
Eu gostei muito. Gostei especialmente da fonte com, das letras, dos números, mentira. Está muito giro, as 7 estrelas também.
Eu até ia mencionar as estrelas até deram mais um bocadinho de meter fogo na meter lenha na fogueira desta situação toda entre Leclerc e Hamilton. Porque
sim,
houve
as
muita
opiniões...
gente. Não, porque eu vi sobre isto e fiquei. Porque eu nem sequer tinha visto esse hate que o Leclerc estava a levar primeiro, eu vi a explicação primeiro. Que veja, os fatos também têm as 7 estrelas atrás e as pessoas estavam a comentar que aquilo eram os. No caso, os campeonatos do Schumacher, que também também servem para Hamilton, e estava toda a gente assim, ainda bem, se foram tão simpáticos para o Leclerc deixaram de usar os championships, mas a verdade é que o Schumacher já usava essas estrelas muito antes disso, sempre foi o número que o perseguiu, quase o 7, e não tem nada a ver com, claro,
sim,
que obviamente
sim.
Se reflete, mas não tem nada a ver com isso, e acho que fica um toque bonito, e eu gostei muito de ver a livery e os fatos e como estava tudo.
E o capacete Leclerc também.
O capacete que foi filtrado, atenção, ainda
exatamente.
Não é oficial, nem ele anunciou.
Mas te conta com as estrelas de Schumacher e
é uma obra de arte que infelizmente se calhar não vai acabar na minha coleção. Eu gostava que acabasse, mas o preço acho que vai ser uma coisa exorbitante. Agora, o que é que eu acho do carro em si e da decoração? Eu quero ver o carro em pista primeiro. Os renders que eles têm do carro a andar em Monza pareceu muito mais bonito do que as imagens do carro parado. Agora eu quero ver.
Quer
ver
o sol a bater naquela
Quero ver aquilo mais. Mesmo. Agora, quanto aos fatos e ao merchandising e tudo mais, eu adoro. Eu gostava que a camisola tivesse também o número dos pilotos. Infelizmente não tem, é só uma camisola da equipa. Os chapéus já é ao contrário, acabam por ter o número ali por baixo. E quanto às 7 estrelas, lá está. O número 7 era o número preferido do Michael. Coincidência não, acabou por ser o número final de campeonatos dele.
Exatamente.
Por algum azar dele também não foram mais. E já é o número que ele usa desde os anos da Benetton, porque veio também de um amigo dele que ajudou a fazer o capacete, se não me engano. Por isso, essas especulações todas das 7 estrelas para um piloto e 0, se calhar
acho
para
foi
um...
foi o timing
é
também
um
da discussão em si.
É um bocadinho um comentário demasiado
sim,
de culto.
Sim.
Mas... mas vamos acreditar que vai haver um mar de rosas entre os fãs na comunidade toda e esta tensão toda também, não só vem de pista e é uma coisa que eu gosto de ver porque tem a ver rivalidade.
Exato,
o problema é quando a rivalidade passa para ataques pessoais e
sim,
difamatórios e isso já é um grande problema e é dos dois lados, atenção.
Sim,
é dos dois lados, atenção. Mas nós não queremos saber disso, só queremos saber do que se passa dentro de pista.
Sem dúvida. Por falarem o que se vai passar dentro de pista, vamos ter Vettel a conduzir o F2002.
É verdade. Antes
e
de...
Barrichello também?
O Barrichello também.
O colega de Michael Schumacher e o, se calhar, o outro alemão na história da Ferrari.
Não, eu acho que isso é um bocadinho partir o coração de ouvir. Especialmente para mim, o Vettel é dos meus pilotos favoritos de infância. Aliás, no meu livro de curso de secundário, a minha quote é do Vettel. Eu posso mandar fotografia, depois podem meter isso.
A gente aqui,
a quote que eu tenho lá é Never Leave, Never Stop Believing.
Okay.
Eu acho que é das histórias mais tristes da Ferrari e Vettel não ter acabado com o Mundial pela secundaria. E não só por replicar o que o herói da infância dele acabou por fazer.
Não é só para a Ferrari, para o desporto no geral. Acho
sim,
que toda
sim.
a gente gostava de ter visto Vettel a ser campeão pelo menos
claro.
Uma vez.
Eu acho que naquela altura nem tanto. Eu acho que no final acabou por ganhar um bocadinho mais compaixão dos fãs, mas na altura não tinha tanta. Agora, era a Cinderella Story que eu acho, dos últimos anos que eu gostava mais de ver. Eu acho que a melhor Cinderella Story atualmente é do piloto 16 ganhar, mas isso é outra história. Não é interessa aqui. Mas acaba por ser bom porque... O carro que o Vettel gostava de ter na sua coleção, para além do Williams que ele tem do Mansell, era o F2004. Não é o que ele vai conduzir, vai conduzir o F2002. Um bocadinho de valor sentimental para mim, porque é o ano que eu nasci. E é o ano em que o Schumacher acabou por ir ao pódio em todas as corridas. Tem 100% de podium rate nesse ano. Eu acho que vai ser muito emocional para ele, ainda por cima em casa. É um piloto muito adorado, deu muita fé a toda a gente em Itália. Pessoalmente eu lembro-me perfeitamente em Milão, 2019, havia um fã que tinha uma tatuagem do Vettel aqui na barriga, uma tatuagem enorme, e ele a dar a mão ao Vettel e o Vettel ali com ele também. São momentos muito giros e é muito bom ver o Vettel ter este reconhecimento. Mais um alemão, ele tedesco. E depois também vemos Barrichello, o companheiro de equipa do Schumacher, porque eu acho que se calhar hoje em dia o fã novo não tem noção do impacto que aquela Ferrari dos anos 2000 tem no feio italiano mais normal. Eu acho que é muito fácil dizermos hoje em dia o que é que o Leclerc e o Hamilton, ou mesmo o Leclerc, parece que não é italiano, mas ao mesmo tempo para eles é porque é que isto é assim. Vem muito de toda a história que está atrás e de todo esse legado que o Schumacher construiu ali dentro. Estamos a falar de uma equipa que antes de Schumacher não ganhou durante 20 anos.
Sim, exato. Sim,
Schumacher criou o culto do piloto dentro
era
da Ferrari.
Mesmo.
A
Ferrari teve eras muito trágicas, especialmente em anos onde podia ganhar o campeonato, como foi o caso de 82, com Peroni e Villeneuve, vi os dois pilotos acabarem por falecer em pista, por isso. Um dos pilotos a falecer em pista, peço desculpa, o outro não. E agora voltar a ver o Schumacher, e pelo que já vimos também nas notícias, estes 30 anos que passaram é todos os anos de sofrimento também, mas também de glórias que trouxeram para a equipa, e seria muito bom obviamente
mesmo
voltar a ver o que é a maior equipa da história da Fórmula 1 e das maiores marcas, não a maior marca
do desporto,
não só do desporto
Ferrari
automóvel, mas também do mercado mesmo automóvel, a voltar ao topo. Por isso eu acho que isto é um fim de semana onde a Ferrari, não só como em todos os outros fins de semana em casa, tem de ter atitude dentro de pista, tal como teve em Imola o ano passado, como também tem de mostrar o que é a Ferrari, e é muito bom o fã novo poder voltar a ver o que é isso, e esperemos que isso aconteça também já no evento amanhã em Milão. Mas tu também vais poder vivenciar um bocadinho mais isso.
Ok, é verdade.
Pois é.
Eu acho que não diria melhor. Eu deixei-o falar porque, assim, quando se fala de Ferrari, eu acho que não haveria nenhuma melhor introdução para Monza e para o que é a Ferrari e a história toda sem ser o Diogo. Por isso,
é assim, eu já fui várias vezes a Monza, por isso eu espero que tenhas uma experiência tão boa como acho que eu tive.
Eu acho que ainda não me caiu a ficha, ainda estou tipo a processar.
Porque para mim, o dia 8 de setembro de 2019 é o melhor dia da minha vida.
O que é que aconteceu dia 8 de setembro de 2019?
Exato, isso foi muito específico.
Charles Leclerc ganha a corrida em Itália contra o 7 vezes campeão do mundo, que agora é companheiro de equipa dele.
Depois de vencer em Spa.
E foi 9 anos.
He wins
in depois
Spa.
De vencer em Spa, que foi no dia em que estamos a gravar, dia 1 de setembro. E eu também estava lá. Mas essa vitória de Monza é...
Eu tive
na outra também, mas esta aqui é mais especial, claramente. 9 anos
provavelmente
depois...
da carreira de Leclerc também, provavelmente, juntamente com o Mónaco.
Provavelmente, é assim. Se tu me dissesses qual é que eu gostava de ter visto, se me dissesses preferia ter visto a Monza 2019 ou Mónaco 2024, eu não sei responder, não dá para escolher essas duas. Agora, trocava Monza 2024 por Mónaco 2024, obviamente.
Ok.
Mas... Bom. É algo muito bom e eu espero que tenhas uma experiência tão boa como essa.
Me esperava, estou a manifestar. Agora sim, por falar em manifestações, quero saber o vosso top 3 para este fim de semana. Vamos ver se acertamos. Vocês já há duas semanas atrás acertaram com a McLaren.
Estamos num bom streak.
Vocês estão num bom streak. Pódio em Monza.
Pódio em Monza. Eu vou dizer... George Russell, Hamilton, Antonelli.
Ok.
Estava a pensar, esqueci-me do Antonelli aqui nas contas, como ele vai começar tão atrás. Eu acredito que ele consiga,
pelo menos,
ter um bom resultado até sempre, não é?
Sim, pelo menos um
se
top 5.
Se chega ali ao pódio ou não, eu não sei, porque eu não sei com que vontade é que a Ferrari vai chegar, com que vontade é que... Não sei dizer, obviamente há de ser imensa, pronto. Eu mesmo assim continuo a acreditar um bocadinho na McLaren. Eu sei que a pista é diferente, eu sei que cada carro tem as suas particularidades... Mas eu estou aqui a ver uma streak a acontecer e eu acho que vou puxar outra vez porque...
Ok. Mas para Norris ou para Oscar?
Para Norris.
Ok. Acho que também... Não, podias agora lançar.
Mas eu estava a pensar, sim, Russell, Norris...
O ano passado fizeram dobradinha.
Hamilton, algo assim.
Okay.
Diogo?
Eu vou dizer que o Norris vai ganhar a corrida. Ok. Acho que é o piloto mais óbvio para ganhar. Não acredito em Russell. Não acredito em Piastri.
Não acredito em Piastri.
Mas quem é que vai ser o meu pódio? Aqui é que é a coisa interessante, que é quem é que fica em segunda, quem é que fica em terceiro. Eu acho que o pódio vai ser Norris e depois é Leclerc barra Hamilton ou Hamilton barra Leclerc no segundo e terceiro lugar.
Okay.
Eu acho que é uma corrida muito interessante.
Acho que era um bom pódio, não
é mesmo? É uma corrida muito interessante para ver dentro da Ferrari, porque eu acho que é muito fácil dizer, ok, tendo em conta os últimos desempenhos,
Leclerc tem aparente.
Se formos ver também o historial, Hamilton é o piloto que tem mais vitórias em Monza à parte de Schumacher, com 5 vitórias cada. Leclerc é o piloto que tem mais pontos em Monza desde 2018, e isto inclui uma corrida onde ele tem um DNF e uma corrida de Alfa Romeo, Sauber. Okay. Por isso, eu acho que vai ser uma coisa interessante, mas lá está. O meu pódio vai ser Norris a ganhar com os dois Ferrari ao lado.
Ok, ok. Já sabem, deixem a vossa opinião nos comentários e deixem também as vossas perguntas para a próxima semana começarmos a responder. Agora sim, vamos para a nossa pit crew e vou começar já aqui com uma pergunta do Nuno Miguel Silva Cordeiro. Será que Antonelli, vindo do fundo da grid, vai buscar pontos?
Sim, obviamente. Garantidamente.
Ok. Nem sequer assim está assim tão no fundo.
Naturalmente.
Sim. Pontos, okay. Sim. Agora, mais do que top 7?
Eu acredito mais do que top 7, mas...
Sim, tu acreditas no pódio, tu acreditas no pódio.
Eu acredito num pódio. A realidade é que há muitos fatores aqui a ter em conta, que é a performance de Antonelli este ano, a performance do Mercedes este ano, um motor novo.
E uma pista feita sempre...
para ultrapassagem.
E a mesma performance da Red Bull, que tem um motor que nós todos sabemos, ver como é que também vai ser passar Verstappen em pista, não é?
Verstappen é capaz de deixar passar.
Talvez. Ele gosta do miúdo. Não deve
complicar muito.
Ok.
Às vezes complica mais do que parece, do que nós achamos, por isso vamos ver.
Ok. Próximo, nós meio que já acabámos de responder aqui, mas do Miguel Ferreira, Norris consegue ganhar 3 corridas seguidas.
Eu estou no comeback, sim.
Sim.
O Lando Norris deste ano, neste momento, é homem para isso. Resta saber se o McLaren é carro para isso.
Isso é um bom statement. Ok. Próxima, do André F1 PT, Leclerc ou Hamilton, quem tem mais hipóteses de ganhar em casa? Tu tinhas posto aqui o segundo lugar.
É difícil, Hamilton os dois. Eu acho que é 50-50, não é? É um é o outro também.
Eu disse Hamilton em segundo no meu pódio, mas eu acho que Leclerc continua a ter a vantagem sobre o Lewis.
Ok.
Acho que fica aqui dividido também. Tenha alguma dificuldade a responder, porque pronto, eles têm estado ali. Taca,
a Ferrari não tem sido muito feliz em qualificações em Monza nos últimos anos. Especialmente Leclerc, que não tem sido muito feliz em qualificação em Monza nos últimos anos. Mas ao domingo acaba por ser diferente. Por isso, eu acho que lá está.
Temos de esperar.
É o que cada um pode fazer. É ver.
Ok. Próxima é do Gonçalo 23. Quem vai ser o piloto do fim de semana? Fim de semana passado?
O piloto do fim de semana foi Fernando Alonso. Eu tenho curiosidade de ver como é que a Aston Martin. Eu ainda não vi suficiente desta nova Aston Martin. Eu preciso de vê-los.
Sim, mas este fim de semana não vamos ver muito deles.
Não? Pronto.
Vais vê-los no fundo da grelha, porque foi o que o próprio Alonso disse. É a pista mais difícil para eles. Ainda por cima com o novo motor e com as dificuldades que ainda está a ser.
Não sabem bem o que está a acontecer ainda, na verdade seja dito.
Não, eles estão a saber.
Foi um passo em frente, certo? Mas ainda há caminho.
Claro, sim, porque tu precisas
mas é esse
momento,
que eu quero ver.
Se há coisa que está a acontecer com estes carros também é que o desenvolvimento do motor, especialmente quando é uma coisa acentuada como está a ser o caso da Honda, mas lá está o caso da Honda é uma exceção, a verdade é que te traz um motor novo e precisas de ajustar toda a gestão do carro,
sim,
como é que consegues gerir as vibrações todas
certa
e não sei o quê.
Como é que o motor funciona?
O motor já deu ganhos. Mas pode dar ainda mais ganhos. Em aerodinâmica eles estão melhores, mas esta pista não é da aerodinâmica.
Fizeram um carro novo,
por isso este fim de semana vai ser uma sessão de testes para eles.
Mais uma.
Sem dúvida. Última, mas não menos importante, é Inês Tiago. Acham que a Mercedes de repente trocar o motor em Monza? Já tínhamos falado isto há pouco. Mas...
Não.
Não. Vamos com a fé toda.
Não há arrependimentos.
Kimi tem uma vantagem saudável o suficiente para
poder fazer
isso é outra
tipo
coisa
coisas.
Que nós não mencionámos, mas ele tem uma vantagem saudável o suficiente.
Tem uma vantagem saudável o suficiente, vai ter upgrades daqui a um par de corridas. Por isso é uma questão de saber gerir e ele parece-me ser alguém que está a saber gerir os pontos e não se está a deixar levar de tem que ganhar todas as corridas, tem que ganhar pontos todas as corridas, perder aqui um ou outro não tem mal. O que ele está a saber limitar os danos e isso é muito bom de ver um piloto já com a idade que ele tem e com a experiência que ele tem. É muito bom ver já essa maturidade nesse tipo de aspectos.
Viu-se algum desespero já este ano?
O maior...
Da parte dele, mas isso é natural, novamente.
O maior erro que ele fez no último fim de semana foi mais também naquela situação onde ele se calhar não estava à espera de ver na corrida onde tinha Lewis Hamilton à frente. Ele pareceu precipitar um bocado a tentar querer passar a Hamilton, acabou por não conseguir e perdeu a posição para Norris. Se calhar aí podemos dizer que ele foi um bocadinho azelha, mas também temos de ter atenção ao piloto, à idade e à experiência que tem. Acima de tudo, à experiência do que à idade. Mas lá está, são coisas que ele vai aprendendo. O que vale é que é a segunda temporada dele, por isso... Vamos ter calma.
Está, literalmente
59 pontos de vantagem, não é? Para Russell. 59 pontos de vantagem.
Para Russell e para Hamilton.
Sim, estão empatados.
Mas vamos falar do que é realmente o rival dele em termos de em termos
por acaso
de
queria saber, tu,
máquina.
Nós já falámos muito disto aqui em outros episódios, mesmo com o André. Para ti, Kimi é o primeiro piloto da Mercedes? Ou já está como o piloto principal? Semana passada falámos da situação toda do Rosberg.
Eu acho que se quiser dar a resposta mais aborrecida é não existe piloto número 1 na Mercedes neste momento.
Mas depois tiveste as ordens de equipa no fim de semana passado.
Mas aí foi por situações diferentes.
Não deixa de ser uma ordem de equipa que não protegeu, como o Russell disse, não protegeu o duplo pódio e é verdade.
Claro.
Se quiseres proteger do Paulo, porque não pôs António ali a fazer tampão.
Se tu me perguntas como é que eu estava na bancada quando vi a ordem de equipa, eu comecei a dizer: estou farto deste Toto Wolff e não sei o quê. Esta ordem de equipa é a coisa mais patética que eu já vi. Eu também acho que é um bocadinho patética, mas se tu fores ver bem no final de contas,
mas ordens de equipa
por ser
no
uma
geral,
ordem de equipa
não são
que tinha...
sempre um bocadinho.
É chato teres de ouvir isso quando tu queres ver corrida, não é? A não ser que seja o teu piloto favorito e já gostas.
Quando são compridas.
Agora. Pois, isto é outra situação. Mas eu sei que situação é que estás a referir. E se tu fores ouvir os rádios não é bem assim. Agora, Russell naquele momento ia ser passado mais cedo ou mais tarde por
se
Antonelli
tivesse... E por Hamilton e Leclerc eventualmente.
Talvez, se eles tivessem lutado, se calhar teria perdido mais um ou dois segundos e acabava por ser crucial. Agora, se Antonelli já é o piloto número 1, eu acho que é muito cedo dizer o que é que nos diz para o ano, quando as unidades de potência começarem a mudar um pouco e voltarmos a ter mais curvas rápidas no campeonato, se as coisas não voltam a mudar outra vez e Russell não vai voltar tão superior como estava no ano passado até às últimas três corridas. Se calhar a ordem volta a mudar um pouco, por isso, na minha opinião, não existe número 1 na Mercedes. Okay. Mas se eu quisesse já dar um, podíamos dizer que é o Antonelli, simplesmente pela vantagem pontual até ao que vai ser o final do ano.
E a performance que existe entre os dois.
Sim.
E a comunicação social, pelo menos do lado italiano, já está a forçar também que haja esse lado, não é?
Claro, tem que se aproveitar.
Contra os britânicos, ainda por cima.
O Marco Antonelli sabe perfeitamente o que é que está a fazer.
Bem, já sabem, deixem as vossas perguntas para a próxima semana e agora sim, vamos para o nosso Tire Warm Up e decidi trazer aqui uma dinâmica que já jogámos, que foi o Wordle da Fórmula 1, em que basicamente temos de colocar o nome do piloto, vamos obter as respostas nas categorias, com as categorias de piloto, nacionalidade, equipa, idade, ano que entrou na Fórmula 1 e vitórias. Depois conforme as cores que calhar, neste caso temos o verde, que é o match, o yellow
está parcialmente
correto, vermelho não existe match, laranja é para cima da nossa guess e roxo é para baixo da nossa guess.
Normalmente se aplica aos anos, que é tipo
um ano assim, um ano abaixo,
ou depois. Pronto, okay. Exato.
Quem é que quer dizer o primeiro piloto então?
Vamos aqui estrear com quem?
Se escorrijam. Mas com difícil?
Façam vocês, porque eu não sei jogar isto.
É como se fosse o Wordle, sabes jogar o Wordle.
Basicamente, nós pomos um nome e vai-nos aparecer. Por exemplo, agora ponhamos Max, vai-nos aparecer o nome
a
do piloto, a nacionalidade,
a assim, equipa.
E
se
aparece...
tiver verde é porque acertaste.
Se foi a equipa correta é verde, se for a mesma equipa mas com outra iteração.
É o piloto,
não há nada melhor do que começarmos a jogar.
Sim. É isso. Exato. Vamos começar com uma difícil, vamos depois já Arvid Lindblad.
Ok. Já está ali, podes só clicar.
Ok.
Ok.
Não só acertámos o número do
britânico, só. Ok. Zero wins, ok. E. Entrou antes de 2026.
Sim.
Sim, entrou antes
e
de 2026.
E tem mais idade e tem mais do que 19 anos. E não é britânico.
Então, entrou antes de 2026 e é mais velho.
Todos os pilotos. Básico que estão na grelha.
Estava a pensar com zero wins e que seja... Okay. Eu pensei em Colapinto.
Sim, Colapinto.
Vamos testar? Ok. Não, entre não, não. Vai lá. Ok.
Okay. Não acertámos nenhuma na mesma. Então é mais velho do que 23 anos. Wins continua igual e entrou antes de 2024.
Então,
vamos experimentar Ocon.
Eu ia até
não, Ocon tem uma vitória.
Não, e Ocon já tem ali Alpine também. Já teve. Se calhar. Ah, não, mas Racing Bull já também está ali. Eu ia dizer Lawson, mas não.
Então, recorda-me só, ele é mais velho do que 23?
23, mais velho do que
será
23.
Que, vamos assim, super mais velho e é tipo o Hülkenberg não tem nenhuma vitória, ele só tem um pódio em 15 anos.
Okay.
Por exemplo, podemos tentar, a não ser que.
Acho que vai ser o Albon.
Queres tentar o álbum?
Não. Quer dizer, o álbum, não, ele já aparece com o flag tailandesa.
Acho que aparece 50-50.
Não,
por acaso não tenho a certeza.
Ele aparece com a bandeira Tailândia.
Então, vamos comentar o álbum.
Ok.
Assim.
Ah, querem... Tá
não,
certo,
mete o Hülkenberg, mete o Hülkenberg. Okay. Só para... Olha, é alemão.
É alemão. E tem zero vitórias.
Tem zero vitórias e é mais baixo. Ok, se tem menos de 39 anos...
É o Mick Schumacher.
Ah, verdade.
O que é que significa o amarelo?
O amarelo parcialmente... é para baixo.
Ah, não, aquele...
Yeah. É para baixo?
Não, sim. É para cima.
Aquela laranja.
É a seguir de...
Acima de 2010.
Exato. É acima de 2010, ah, okay. Mas
abaixo
então,
de 39
então,
anos.
Então, sim, deve ser o Schumacher,
deve
talvez.
Deve ser o Mick Schumacher. Ou o não. Verlaine.
Talvez.
Querem o Schumacher primeiro.
Mete o Schumacher.
Está aqui, né? Vocês confirmem-me que eu não sou...
É o Mick Schumacher.
Acertámos, ok.
Pronto, já percebemos.
Estraguei outra vez.
Estragaste outra vez a dinâmica.
Não.
E os mais duas tentativas.
Não, mas acho que nos saímos bem. Acho que conseguiste perceber mais ou menos
mais
como
ou menos.
É que
okay,
funciona.
Então vamos uma... Mais só de Diogo.
Auxiliem-me só
temos tempo
aqui...
para outra?
Temos tempo para outra. Temos tempo para mais uma. Onde é que é o play again? Auxiliem-me só. É o botão vermelho
tiraste
grande?
Só o print?
Tens de ir para o Infinite. Ali onde está o daily.
Espera, tenho que tirar o print primeiro.
Registar tudo.
Exatamente. Para vocês também conseguirem ver em casa.
Pós-produção trata disso.
Pós-produção.
Está tirado, está tirei o print antes, está tirei o print okay. depois, está.
Ok.
Play Again é este?
Exato.
Não. Tens de ir para o Infinite.
É o do Lattes.
Isso. Esse.
Obrigada.
Ok.
Que para mim só vejo...
Diogo. Vamos começar com quem? Diogo, lança um piloto.
Lança um piloto, qualquer um.
Nick Heidfeld.
Soletra.
Isso foi...
Nick...
Deep Cut.
Não.
Pesquisa
H-E-I.
H-E-I?
Ok, não deixa estar. Vamos trocar para outro. Mete Robert Kubica.
É aqui?
Digo, vai para os antigos. Ok.
Estou um pouquinho cega.
Ok. Não é...
Ok.
Não é... Tem...
Menos de 41
menos
anos.
Menos de 41 anos.
E menos de uma vitória.
Então okay, tem zero vitórias.
E, é depois e saiu de... depois... De... Não, entrou. Estreou-se na Fórmula 1 depois de 2006.
Por isso... Querem tentar outro rookie para perceber aqui a...
Brendan Hartley.
Vocês estão aí para a categoria assim dos mais velhos. Eu e a Bia não estávamos nascidas nessa altura.
Não, vocês para este estavam nascidas. Aquele teve na AlphaTauri.
É okay. Zero.
Zero.
É mais
foi
novo.
Antes de 2017.
Foi antes de 2017, ok.
Ok.
E tem menos de 36 anos. Antes de 2017, menos de 37 anos.
Fomos um britânico, se calhar, só para arrancar a bandeira.
Experimenta o Rosberg.
Mas okay. O Rosberg tem wins.
Rosberg tem wins, tem de ser alguém sem vitórias.
E se for o...
Podemos enfrentar um britânico sem vitórias. O Berman, se quiserem. Não vai ser por causa do ano, mas...
Ok.
Yeah. É britânico, okay. É britânico com zero vitórias. Não teve nenhuma daquelas equipas. É
será
mais...
que eles não consideram o Albon?
Estreia-se abaixo de 24.
Mete o Paulo de Resta.
Paul.
Mas espera, tem não. Mais do que 21
olha, mete o Palmer,
anos.
Mete o Palmer, mete olha, o Palmer.
Tens que dizer, é o primeiro, segundo, terceiro?
Mete o Julian primeiro, Palmer, primeiro. É o primeiro.
Primeiro. É que eu não consigo ler daqui.
Ah, ah,
lindo.
Ah.
Muito bem.
Muito afinal, bem, muito bem, muito bem.
Estraga as dinâmicas.
Sim, senhor.
Ok.
Nós ficamos sempre com duas tentativas para
acabar.
Julian
Palmer é mais novo do que o Brendan Hartley.
Yeah.
35
não
anos.
Não estava à espera.
Ok.
Porquê? Porque a idade dele já o estás a ouvir na televisão.
Sim.
Acho que até nos
e o Hartley ainda está a correr. O Hartley está onde agora?
Acho que podemos fazer só mais um.
Sim.
Tem o EC.
É aqui, certo?
Yep.
Acho que ainda é piloto Toyota.
Fazemos mais um.
Não quero.
Oi?
Acho que não, acho que vou só dar refresh. Se der.
Não está a querer. Não, tens outra vez de ligar no Infinite.
Ok. Ok. Okay.
Leonor.
Pronto.
Eu vou para o Albon. Okay. Há pouco eu queria ver, porque acho que dá. E queria ver se.
Okay. E é tailandês.
Sim.
Exato, eu ia perguntar se tinha com o britânico.
Tem mais 30 okay. anos.
Tem mais. O Albon já tem 30.
É, é.
Já.
Tem. Não sabia. Tem não mais sabia. 30 anos. Eu achava que ele estava ali nos 27, 28.
Estreou-se antes de.
E tem mais do que ser vitória, ou seja, pode ser só uma ou muito mais. E estreou-se antes de 2019.
Ok.
Tem mais de 30 anos, estreou-se antes de 2019.
Mete o Vettel, experimenta.
Ok. Não.
Não.
Tem
não
menos nada. De
foi
53.
Estreou-se antes de 2007.
E tem entre...
Espera, estreou-se antes de 2007, exato.
E tem menos...
E tem 53. Mais do que 39 anos.
Alonso?
Não, a Aston Martin está vermelho, não é o Alonso.
Não, e ali diz que é lower de 53 wins. O Alonso tem mais do que 53, digo eu.
Não, o Alonso tem menos.
Schumacher? Tem menos? Ok.
Não, também não é não. Alemão?
Menos de 2007.
Prost tem menos de 53 vitórias?
Já, yeah, tem. Experimenta. Então.
Não.
Escreveste tudo menos para
então, P, R,
O,
O,
S. Não está na.
Não está
não
tá
tá na database.
Não está aí.
Felipe Massa. Massa estreou-se antes do Vettel?
Estreou-se.
Ah, Massa?
Não. Ah, tinha Williams, pois.
Ah, pois é.
Ok. Mas espera, tem mais de 45 anos. Tem mais de 45 anos.
Então é alguém bem...
Tem mais de 11 vitórias e estreou-se antes de 2002.
Temos
o
que ir
finlandês
aqui buscar
da McLaren que foi campeão em 98 é o Häkkinen.
Oh, experimenta o Häkkinen.
É com duas capas. Mas não interessa.
Não há Häkkinen. Que tristeza.
Não há Häkkinen na
lista.
Este grid
está incompleto.
Tanto
está
ali o Rio Iracão.
Está o Rio Ariante e não está o Häkkinen.
Uhum.
Experimenta o Senna.
Não, mas está ali o Brasil, não ponhas.
Não há Senna.
Não há cena. O que é que se passa com este?
I don't know.
Bem, tem mais do que 45 anos. Estreou-se antes de 2002. E tem mais do que 11 vitórias.
Experimenta Damon Hill. Não, não pode ser por causa do Williams. Quem é que poderá ser?
Querem, por exemplo, ainda temos alguns guesses, dois ou três.
Temos três ainda.
Podemos tentar ver a nacionalidade, tentar tipo um britânico.
Pomos porque... um britânico, sim, isso é uma boa ideia. Pomos sim, um britânico verdade. E arranca-se.
Mas já agora põe-se um antigo, não sei se querem dar algum.
Mete. Eu às tantas não sei o que é que está na database,
não,
porque
não tem
o
Russell também não pode ser.
O Russell, claro que não.
O Mansell não pode ser, tem o Williams.
Não, e o WM antes de 2002.
Antes de 2002.
Antes de 2002. E tem mais de 11 vitórias, não é?
Sim.
Mas menos que.
Menos que
e não é da Aston Martin.
Não, o Villeneuve é Williams.
Pois.
Tem uma opção com o Williams hoje.
Não é alemão, por isso não pode ser o Schumacher.
Não é brasileiro.
Tentar ver um britânico, se calhar não se encaixa completamente, mas que possa ser
um britânico com 11 vitórias antes de 2002.
Não sei se é britânico.
Pode ser mais antigo. Pode ser o Clark.
Mas
vai ter o Clark na database, queres?
Não, parece Charles Leclerc.
Em quem é que se estreou o Hamilton?
Em 2007.
Em 2007.
Ok.
Podemos experimentar só para ver a nacionalidade.
E tem mais vitórias do que
mais,
aquelas.
Sim, sim.
Yeah.
Mas não vale a pena colocar. Esta está difícil. E começámos a ir para pilotos mais básicos, entre aspas.
Uhum. Foi para nos enganar.
Mas está-me a chatear um bocado. Mas está-me a chatear o facto da database não contar com...
Pois, não sei.
Coloquei Hamilton todos. Só para sabermos a nacionalidade. Porque se for britânico, nós estamos aqui a tentar ver.
É britânico, não é da Ferrari.
Tem mais de 41
velho.
Anos.
É alguém muito velho.
Oh, Jenson Button, experimenta.
Ah,
verdade.
Jenson Button.
É ele, tem de
é
ser.
Ele, tem de ser.
Tem
de
impossível
ser. Não ser.
Estávamos a falhar.
Muito bem.
Mas acho McLaren. Que conseguimos chegar lá.
Chegámos lá.
Acho que só merece o mérito.
Ser
foi muito bom.
Britânico.
Esta foi difícil.
É que
começou-me a atirar para fora o facto de haver imensos pilotos que não estão na database. Estavam a fazer confusão. Já estava
sim.
a bloquear.
Bem, mas acho que tens que te atualizar.
Claro. Ainda ficámos com mais uma tentativa, por isso.
Sim, nem
fazer
sequer.
Todas
exato, exato.
Até
conseguimos lembrar-nos.
Bem.
Acho que bem.
Está tudo? Está tudo por hoje?
Acho que sim.
Pensava que vocês iam começar a jogar outra vez. Diogo, obrigada por estares presente. E pronto, já sabem, deixem as vossas perguntas para o próximo fim de semana. E chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e deixarem o vosso comentário. E vamos no próximo episódio. FL, out!